Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra para poder meditar, ó Pai, extrair dela alimento, força. Usa a minha vida, Senhor. Eu quero ser um canal de bênção para esse povo. Usa os meus lábios, minha mente, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu quero ser um canal de bênção sobre cada um deles. E assim possamos, ó Pai, enfrentar mais uma semana. Mais uma semana de vitória em nome de Jesus. Nós te amamos e dependemos de ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler o que está escrito aqui outra vez? Diga ao fraco, sou. Mais uma vez, diga ao fraco, sou. Sou forte. Meu irmão, você não pode contestar comigo, é o que está na Bíblia, bem ou não? Não é? Às vezes a gente, tem gente que fala assim, ah, mas essas frases montadas, essas frases de autoajuda, meu irmão, estou fora dessa acusação. Está na Bíblia. Diga ao fraco, sou. Diga ao fraco, sou forte. Quando? Quando eu tiver a luta, a dificuldade, quando você se sentir pequeno, diga o fraco, sou forte. Meu irmão, isso aqui é Bíblia, está na palavra. Então você não pode contestar, não é? Às vezes tem algumas frases de autoajuda que são legais, tal, tal, e a gente sempre contesta, mas é o homem pelo próprio homem, tal, tal. Nós estamos lendo um texto de um profeta chamado Joel, que assim Deus o dirigia para escrever, e ele disse nesta frase: diga o forte, diga o fraco, sou forte. Diga o fraco, sou forte. Eu acho interessante quando eu meditava nesse texto, essa semana eu falei muito na live sobre desânimo, né? A importância da gente levantar a moral, sair do desânimo. Desânimo é um atraso de vida, é uma maneira que a gente perde o vigor, a gente fica travado. E Satanás, ele usa muito o desânimo. São setas, inflamadas, são pensamentos, são coisas que vão tirando a nossa força para que a gente não viva coisas maiores. O desânimo, ele é um atraso, ele paralisa. E aí nós chegamos nesse texto. Esse texto estava muito forte na minha mente esses dias sobre diga ao fraco, sou forte. Quem está falando isso é Deus através do profeta. Diga ao fraco, sou forte. Quando eu penso nesse texto, eu lembro quando meus filhos eram pequenos. E eu acho que tem muito a ver com isso. É Deus falando para a gente. Diga o fraco, sou forte. Me lembro quando minha filha começou a andar de bicicleta, no início ela dizia: não, não consigo, não consigo, não dá. Aí você põe a rodinha, você vai, não dá, não dá. E eu, como pai e a mãe, o que que a gente dizia? Você consegue, você consegue, você consegue. E essa questão de ficar forçando, você consegue, porque a habilidade é uma questão só de prática, não é? Todos nós podemos andar de bicicleta, ou não? Tem muita gente que não anda de bicicleta aqui. Eu conheço pelo menos uma que não anda de bicicleta. A tia Eliana, não anda. Ela não anda de bicicleta, né? Só na garupa, né, bem? Nem na garupa, né? Não. Ela não anda, não aprendeu, não quis. Mas eu me lembro que a minha filha estava: ah, tenho medo. Eu, não, você pode, você pode. Então, não é você por você mesmo. Eu sei que você tem capacidade, não é? Me lembro quando ela estava fazendo faculdade de arquitetura, pegava aquelas maquetes para fazer, meu Deus, que coisa terrível. E ela dizia, pai, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não vou entregar, não, vamos lá. Né? E eu brinco com ela que eu também tenho uma boa participação nesse diploma aí, né? Porque que eu fiz de maquete, meu Deus do céu, né? Mas a gente dizia, você pode, você pode, você pode. É possível. Às vezes, com Moisés pegando no pé dele, não vou lá pedir perdão, não vou. Não, você pode, você pode, você pode. Né? Eu sempre conto uma experiência que ele teve na escola de um garoto que bateu nele, né? E, sem dúvida, depois tem aquela insegurança. Não, você vai para a classe, você vai enfrentar, você pode. Você pode. Quando eu leio esse texto, eu vejo Deus fazendo isso com a gente. Você pode. Fala para quem está do seu lado, tudo é possível que crê. Fala para ele. Eu até estava em casa hoje falando com a tia, falei, bom, se eu te precisar, vou pegar a tua ajuda. E me lembra de mais coisas aí, porque quantas coisas aconteceram na criação, no dia a dia. 2014, passamos um momento muito difícil na igreja, foi momento de muito choro, não foi fácil. E eu dizia para os pastores, e falei, não, você fez alguma coisa errada, então nós vamos enfrentar, Deus vai nos dar vitória. O que eu acho bonito nesse texto é justamente essa visão. Diga o fraco som forte. Eu separei aqui alguns textos, né? Por exemplo, Jó, capítulo 2, quando a mulher disse para a esposa, disse para ele, versículo 9, você continua fiel a esse Deus, amaldiçoa teu Deus e morre. Olha a resposta dele, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. E o texto diz que por nada ele blasfemou contra Deus. Quer dizer, a dor veio, a crise veio, e ele depois diz lá no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a minha luta vai passar, eu sei que o milagre vai acontecer, e eu vou enfrentar, eu vou ficar firme, e eu vou ver ainda o milagre de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Quando o texto diz, digo fraco, sou forte, Deus está dizendo, você pode. É Deus dizendo, eu sei o que eu coloquei em você, eu sei a força que eu coloquei em você, eu sei o potencial que eu coloquei em você, eu sei o que eu fiz na sua vida. E nesta noite, querido, eu queria que você levasse essa palavra. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, ou vai passar alguma dificuldade. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala para quem está ao seu lado, você pode. Ah, pode sim. Pode sim, pode, tem milagres para você, em nome de Jesus. Um outro texto que eu separei aqui, que eu acho muito legal, é a história de Abraão, no capítulo 22, verso 8, quando o filho perguntou, pai, cadê o cordeiro? E a resposta foi, Deus proverá para si o cordeiro. Vamos falar juntos? Deus proverá para si o cordeiro. Quer dizer, o meu papel é acreditar nele, é confiar nele, e bola para frente, como vai ser? Eu não sei. Que porta vai abrir? Que milagre vai acontecer? Eu não sei. Só tenha convicção que o Senhor vai prover tudo aquilo que a gente precisa, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem vivido milagres? Levanta a mão. Milagres mesmo. Lógico, muitos podem até estar na onda, mas eu acredito que todos aqui têm alguma coisinha para contar. Milagres. Milagres, milagres de cura, milagres de provisão, milagres de portas abertas, milagres de aceitação, milagres. Eu tinha muito complexo, né? Baixinho, beiçudo. Não é? A gente fica com muito complexo. Meu pai passou uma crise, aí você está acostumado a estar em escola particular, de repente vai para a escola do Estado. Parecia para mim, eu era adolescente, era uma humilhação. Sofri muito, mas um dia Jesus mudou a minha história. E a minha história foi mudada aqui dentro, meu irmão, aqui dentro, porque quando muda aqui dentro, tudo muda ao redor da gente. Quando a gente olha esses heróis da fé, eles tinham uma transformação interna. Jó estava passando por uma crise, mas internamente ele estava curado. Internamente ele estava convicto de que o Senhor era maior, que ele estava passando por um problema e era temporário, e que alguma coisa iria acontecer e a sua história seria mudada. Então é aqui dentro. Quando a gente vê a história de Abraão também, ele diz: olha, eu não sei como, mas o Deus que disse para mim: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer uma grande nação, ele me pede o meu único filho em sacrifício, eu não sei o que ele vai fazer, mas vale a pena confiar e obedecer a ele em nome do Senhor. Outro personagem que eu coloquei aqui foi Ezequias. Ezequias, quando se viu cercado, ele reuniu o povo e disse: olha, com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus. Quer dizer, eu tenho a convicção aqui dentro que maior é aquele que está sobre as nossas vidas, que ele vai nos dar a vitória. Então veja bem, quando o texto diz, diga ao fraco, sou forte, está dizendo: eu sei o que eu coloquei no teu coração, eu sei quem eu criei, eu sei o potencial, e você precisa tomar posse disso. Fala para quem está ao seu lado: você foi criado para dar certo. Fala para ele. Quer dizer, ninguém aqui foi criado para dar errado. Por que dá errado? Porque escolhemos caminhos errados. As nossas vontades, meu irmão, a gente não é fácil, não fala a verdade, não é? A gente faz umas escolhas, já começa a escolher um casamento errado, aí a coisa dá errada, não é? Sofre pra caramba, né? E aí você vai ter que... Educa filho de maneira errada, vai dar? Vai dar errado. Administra dinheiro de maneira errada, vai dar? Errado. É egoísta, só quer para si, vai dar? Errado, errado. Quer dizer... Quando o profeta diz, diga ao fraco, sou forte, não é simplesmente uma autoajuda, é o potencial que Deus já colocou no nosso coração, é a capacidade que Deus colocou em nós. Fé. Fé está em nós. Fé. Lógico, a fé vem pelo ouvir, a fé ela vai crescendo, ela vai amadurecendo. E hoje de manhã nós vimos uma frase muito legal, o pastor dizendo que a fé ou a vida com Deus não pode ser tão madura que endureça. Tão madura que endureça. Tem gente que fica tão maduro que já não ouve mais nada. Ah, eu sei, já sabe tudo. Sabe nada. Diga ao fraco, sou forte, é isso. É Deus dizendo para mim e para você: eu sei o que eu pus em você, as tuas lutas, eu sei até onde você pode suportar, eu tenho um caminho preparado para a tua vitória, eu tenho bênçãos para você. Diga o fraco, sou forte. Diga o fraco, sou forte. Digo fraco, em Cristo Jesus sou mais que vencedor. Eu acho legal quando a gente começa a ler na palavra de Deus e vê esses heróis da fé. Eu citei o caso aqui de Ezequias, que reúne o povo e diz: olha, eu não sei como, mas Deus nos dará vitória. Com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Então, vamos confiar no Senhor. E outro que eu coloquei aqui foi Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 20, ele termina, depois de uma oração extensa, ele termina no verso 12 dizendo: porque os nossos olhos estão postos em ti. Em outras palavras, eu sei que a vitória vem. Como? Quando? Não sei. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Dá para você se inspirar nesses homens de Deus? Porque às vezes a gente fica olhando por pessoas, a gente olha para circunstâncias, a gente olha e aquilo abate, a gente traz um desânimo. Às vezes a gente fica olhando para a economia, para o governo. Nós temos orado pelo Brasil, porque esse é nosso dever, orar pela nossa pátria. Mas a nossa esperança está no Senhor, meu irmão. Nossa esperança não é homens. Nós queremos que eles façam um bom governo, mas a nossa esperança está em Deus. Até porque, meu irmão, a qualquer momento a gente fecha os olhos para este mundo e nós precisamos deste Deus maravilhoso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Olha, não arrume encrenca com Deus. Você está dizendo que vai morar na casa dele, né? Então não arrume encrenca não, né? Porque gente que não é bem-vinda não entra na minha casa, não. Então presta atenção, meu irmão. Leve-se Deus a sério, ame ao Senhor. Josafá lhe disse, os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas eu tenho uma convicção. O Senhor tem uma saída, o Senhor tem uma resposta. E olha, para cada evento na palavra de Deus, você vê Deus agindo de uma maneira. Nesse caso, não foi nem Josafá. Levantou um moço e disse, Josafá, assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar. Deus dizendo, essa peleja é minha. Deixa, eu vou lutar por você, eu vou resolver o teu, deixa que eu faço. Diga, o fraco sou forte. Mais uma vez, diga, o fraco sou
forte.
Eu queria que você saísse daqui com esta convicção, que ainda que se levante gigantes e problemas e crises e enfermidades, Deus tem um caminho maravilhoso no meio da tormenta e você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Olha, queridos, o milagre está mais perto de você do que você imagina. Agora, ninguém vai viver milagres quando desiste de crer. Vou repetir, meu irmão. O milagre está mais perto de você do que você imagina, mas ninguém vai viver milagres se desiste de crer. Quando a gente diz para nós mesmos, diga ao fraco, sou forte, não é a minha força, mas é Deus dizendo para mim, olha, eu coloquei em você, há algo sobrenatural sobre a tua vida. Você já passou por uma experiência assim, que você diz para você mesmo, eu não sabia que eu podia, eu não sabia que eu sabia? Às vezes pessoas começam a falar de Jesus e os versículos vão brotando, e a pessoa diz, olha, eu não sabia que eu sabia tanto. Pois é, meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo te lembraria, na hora certa, ele se move sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga, o fraco sou?
Forte.
Forte para passar pela crise, forte para vencer a enfermidade, forte. Você é forte. Deus te dará graça, em nome de Jesus, tá bom? Primeira coisa que eu queria destacar nesse texto, para você levar para casa, diz no versículo 10, diz assim, forjai espadas com as vossas enxadas e lanças com as vossas foices. Novamente, forjai espadas com as vossas enxadas. Enxada não é espada, mas é metal. Faça da sua enxada uma espada. E lanças da vossa foice. Foice também não é lança, mas você vai transformá-la. Deus dizendo, olha, transforme. O que eu queria deixar para você, meu irmão, é transforme o que Deus já colocou nas tuas mãos em algo útil. Vou repetir. Transforme o que Deus já colocou nas tuas mãos em algo útil. Eram lavradores, e tinham espada, tinham enxadas, foices, porque trabalhavam ali no campo. E o Senhor disse, transforma isso que vocês têm nas mãos em algo útil. Transforme o que você tem na sua mão. E eu quero deixar isso para você. Transforme o que você tem, a tua profissão, o teu trabalho, a tua família, o teu dinheiro, transforme em algo útil. Transforme em algo útil. Meu irmão, muitas vezes o milagre está nas nossas mãos e a gente não está percebendo. As portas já estão abertas e a gente não está passando por elas. Infelizmente, a gente tem muito esse preconceito com coisas e tal, e a gente fica naquela... Lembra que Natanael disse assim, lá em João capítulo 1, porventura poderá vir alguma coisa boa da Galileia? E ele estava se referindo a Jesus. E às vezes a gente tem o mesmo sentimento. Ah, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu não tenho nada. Não, meu irmão, diga para você mesmo, sou forte. Sou forte. Agora, olha o que Deus colocou na tua mão. Olha. Deus pode transformar muitas coisas na tua mão. Tem gente que tem ouro na mão e não percebeu. Tem gente que tem ouro na sua mão. Tem gente que tem bênçãos na sua mão. Transforme o que você tem nas tuas mãos em algo útil. Útil. Eu já vi gente que adotou uma criança e cuidou dessa criança, e essa criança se tornou uma grande bênção na vida dela. Transforme o que você tem na mão em algo útil. Tem gente que tem uma profissão, um trabalho, e lamenta, 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 lamenta. Para de lamentar. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Pega o que você tem na mão, seu trabalho, sua família, a sua saúde. Transforme a tua vida num centro de adoração a esse Deus. Traz a presença de Deus sobre a sua vida. Transforme. Peça a Deus graça. Gostaria de ter muitos exemplos aqui para tentar abrir a tua mente, tua profissão, aonde você está. Transforme isso numa grande bênção. Fala para quem está do seu lado, não murmure. Fala, não reclame. Fala assim, deixa de ser chato. Moisés pensou e falou para Deus, como é que eu vou libertar esse povo? Deus disse, o que você tem na mão? Uma vara. Então lança essa vara no chão. Lançou, virou uma serpente, pega pela cauda, pegou, voltou a ser uma vara. Então é assim que você vai fazer. É o que você tem na mão. Os discípulos disseram, nós não temos nada, só 5 pães e 2 peixinhos. Então, é isso aí. Paulo e Silas estavam na prisão. O que que eles tinham? Prisão. O que que eles tinham? Prisão. Hoje de manhã o pastor falou uma coisa interessante, assim que o irmão tinha um chamado para trabalhar, pregar na prisão, pregar para presos, né? E ele disse, meu irmão, se você tem esse chamado, pregue, vai lá e prega para os presos. Antes que Deus te prenda para ir você pregar para os presos. Então, é melhor você ir voluntariamente. Não é? Conta essa história de um rapaz, de um pregador, um evangelista, esse cara, que estava indo para pregar numa igreja, estava num ônibus, o ônibus estava lotado. E, de repente, alguém gritou lá que roubaram a carteira dele e tal, ficou aquele rebuliço dentro do ônibus. E o irmão lá começou a orar, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, tem que pregar, tem que pregar, tem que ir lá para a igreja, Senhor, põe as tuas mãos. E o motorista decidiu levar todo mundo para a delegacia. Parou na delegacia e falou, alguém aí dentro roubou a carteira de alguém, está magrinha. O delegado falou, põe todo mundo na cela lá, vai, põe todo mundo lá. E o irmão sai em nome de Jesus, estou repreendendo e clamando, e Senhor, isso não é justo, é do diabo, é do diabo, é do diabo. E estava lá, e preso lá, esperando alguma coisa acontecer, caiu a ficha. Eu não vou pregar, o povo está aqui, eu vou pregar para esse povo aqui. Pessoal, dá licença, eu sou evangelista, eu queria pregar para vocês, falar do amor de Deus, e começou a pregar na cela. Aí o carcereiro falou, doutor, tem um cara lá que está falando de Jesus lá. Aí está falando de Jesus? Então ele solta, que ele não roubou, não. Pode soltar ele, né? Tem que transformar o que você tem na mão. O que você tem na mão? Às vezes está esperando alguma coisa. E aí a gente fica indignado, porque as coisas não acontecem. As coisas não saem. E fica tudo amarrado, tudo amarrado, tudo amarrado. Transforme o que você tem na mão em uma grande bênção nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho um amigo, né, que foi que falou de Jesus para o Silvio, o Zé Rubens, né? Zé Rubens se converteu porque ele tinha problema de rins, então fazia hemodiálise e tal, e ele aceitou a Jesus na esperança de ser curado, mas não foi curado, né? Mas ele se tornou um apaixonado por Jesus. Ele ia fazer hemodiálise e aí ele começava a falar de Jesus lá para o pessoal. E aí o pessoal fala assim, ó, se Deus é tão bom, porque Deus não te cura? Ele falava assim, por tua causa. Porque o dia que Jesus me curar, não volto aqui nunca mais. Eu estou aqui para falar do amor de Deus para você. Irmão, são situações, eu só quero que você entenda o seguinte. Olha, o Senhor disse, diga ao fraco som.
Forte.
Mais uma vez, diga ao fraco som.
Forte.
Agora, transforma o que eu te dei em instrumento. Transforme o que eu te dei numa oportunidade. Transforme o que você tem numa bênção. Crente que não dá carona, que não tem um coração generoso, ele mesmo está impedindo a si mesmo de coisas maiores, porque Deus te criou e te salvou para você ser bênção. Amém? Amém ou não? Deus te criou e te salvou para você ser bênção, ser resposta. Ah, mas eu não consigo. Diga ao fraco, sou
forte.
Diga ao fraco, sou
forte.
Transforme o que Deus tem colocado nas tuas mãos em uma grande bênção. Ok? Olha, eu coloquei aqui criatividade, iniciativa, generosidade e gratidão. Segundo o que eu queria deixar para você está no versículo 11, que diz assim, ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Fala comigo, ajuntai-vos, congregai-vos, não separai-vos. Não é separação, é ajuntamento. Ajuntai-vos, congregai-vos. Versículo 14 diz assim, multidões, multidões no vale da decisão. Congregai-vos. Você sabe que quando vem as dificuldades, o primeiro sentimento é desânimo, não tenho vontade de vou dar uma volta, vou para a praia, vou para o shopping, e eu quero ficar meio quieto, sozinho, não quero falar com ninguém. Mas não é isso que o Senhor disse. Ele diz pelo contrário, congregai-vos, ajuntai-vos. É junto. Você pode vir com lágrimas no coração para um culto, mas a graça de Deus vai te dominar, vai te abençoar. E você vai sair daqui com a força do Senhor, em nome de Jesus. Quantas vezes chegamos aqui com dor de cabeça, cansado, principalmente durante a semana, né? Trabalhou o dia todo, chega cansado, mas vem para a igreja. Termina o culto. Quem já passou por essa experiência? Termina o culto, cadê a dor de cabeça? Foi embora. Estava cansado, mas, sei lá, é a graça de Deus. Mas o Senhor está dizendo, congregai-vos, ajuntai-vos. Não se separe, não se isole. Eu até separei um texto aqui que eu acho muito legal, no livro de João, capítulo 17. Deixa eu ler isso aqui bem rapidinho para você. João, capítulo 17. Verso 21. Eu vou ler, mas você pode acompanhar comigo também, viu? Olha o que diz aqui, 17, 21. Para que todos sejam... Versículo 20, vai. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, Jesus, fazendo oração ao Pai... Em favor, essa aqui é conhecida como oração sacerdotal. Versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, e também para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando o texto diz congregai-vos, ajuntai-vos, não é só uma questão que eu preciso estar perto de alguém, mas a glória de Deus... se manifesta muito mais quando nós estamos juntos. O isolamento me tira do melhor de Deus. O isolamento me separa da bênção de Deus. Nós temos experiência sozinhos, mas o texto diz que é junto. É junto. Se você for ler lá no Pentateuco, são várias festas que todo mundo deveria ir para Jerusalém, e vão passar lá 7 dias, vão passar 4 dias, e festa, juntos. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união, festa, juntos, ajuntai-vos, congregai-vos, não separai-vos. E na oração de Jesus ele diz: Pai, que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, em nós somos um, e que eles sejam um também. Eu gosto da expressão que diz aqui no final: para que o mundo creia, vamos falar juntos? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Congregai-vos, ajuntai-vos. Vamos falar juntos? Congregai-vos, ajuntai-vos. Amém? Fala para quem está do seu lado: sou ovelha, hein? E ovelha quer ficar encostado, hein? Ovelha sempre anda junto. Ovelha está sempre... Somos ovelhas. Não somos lobos. Não somos bode. Somos ovelha. Às vezes não tem muita cara de ovelha, mas é ovelha, né? É ovelha, nós somos ovelhas. E nós precisamos entender isso, que esse ajuntamento é fundamental. Diga ao fraco, sou
forte.
Mais uma vez, diga ao fraco, sou
forte.
Deixa eu ler esse outro texto aqui em Atos, capítulo 3. Abre lá comigo, Atos 3, que fala sobre unidade também. Eu acho muito legal esse texto. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam, sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Agora aqui, ó. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos segundo o que havia de necessidade, e perseveraram unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, nas casas. Comiam juntos com alegria, singeleza de coração. E louvando a Deus, caíam na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Congregai-vos, ajuntai-vos. Se algum momento você tiver esse sentimento: ah, não vou na igreja, não vou, isso não é de Deus. Pode ser do diabo, lançando dardos inflamados, e pode ser da sua própria cabeça, porque a gente é muito folgado. Amém? Você pode falar isso para quem diz: você é muito folgado. Brincadeirinha. Pessoa de casa, brincadeira. Na verdade, a gente é assim, meu irmão, a gente é muito comodista, a gente quer que a gente esteja no centro e todo mundo em volta da gente. Mas não, a Bíblia diz que nós temos que congregar, estarmos juntos. Diga ao fraco, sou?
Forte.
Mais uma vez, diga ao fraco, sou?
Forte.
Amém. E a última questão, meu irmão, baseado nesse texto de Joel: diga ao fraco, sou forte. Deus está trazendo à tona que existe um potencial de vitória dentro de nós. há um potencial de vitória dentro de você. Há um potencial de vitória dentro de você. Você não foi salvo para viver fracassos. Você fez escolhas erradas? Fala com Deus, diz: eu fiz escolhas erradas. Escolhas na maneira de gastar o dinheiro, escolhas na administração do meu tempo, fiz escolhas erradas. Nunca é tarde, sempre há a chance de retomar, recomeçar, porque há um potencial que foi colocado dentro de você. Você foi criado para dar certo, você foi salvo para que a glória do Senhor seja vista na tua vida. Deus te salvou em Cristo Jesus para que o poder dele fosse conhecido nas nossas vidas. Quando a gente fala sobre dízimos e oferta, o texto lá de Malaquias, capítulo 3, verso 12, diz assim: e todos vos chamarão bem-aventurados. Vamos falar juntos? E todos vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Meu, é muito legal a gente poder dizer, não sou eu que vou fazer alguma coisa e todo mundo vai me admirar, não, pastor, é legal, olha aí, não, é Deus na nossa vida, é o Senhor, porque na ótica de Deus, Ele me chama de bem-aventurado, de abençoado, Ele me chama de próspero, Ele me chama de luz do mundo, de sal da terra, Ele me chama de nação santa, de povo adquirido, Ele me chama de vencedor. Sabe o que é isso, meu irmão? Você passar por lutas e dificuldades, crendo no poder de Deus e vendo a glória de Deus sobre a sua vida. Eu sempre gosto de contar a experiência do meu pai, que passou por uma crise tão grande, a gente passou muito aperto, e meu pai dizia: se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Ele acreditava que Deus iria mudar a nossa sorte, que alguma coisa iria acontecer. Mas parece que o tempo ia passando, a gente se afundava cada vez mais, era dívida, era problema, tudo estava enrolado. Ele dizia: não, o Senhor vai fazer um milagre, Deus vai mudar a nossa sorte. E olha, meu irmão, num determinado dia, Deus começou a mudar a nossa sorte e transformou a nossa vida. Eu queria que você tomasse posse disso. Diga ao fraco: sou forte. As promessas de vitória estão para você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É para você. Não é para os outros. É para você. Somos mais do que vencedores. É para você. Diga o fraco: sou forte. Eu não quero que você saia aqui com essa autoajuda. Ah, eu digo fraco, sou forte. Não, meu irmão, eu não sou forte, você não é forte. Mas Deus diz que colocou força na nossa vida. Ele fez, Ele é a razão. Ele tem milagres, muito mais. Se você já viveu milagres, você não viu nada, ainda tem muitas coisas para viver. Louvado seja o nome do Senhor. Você recebe isso, meu irmão? Posso dizer, você não viu nada, porque Deus tem muito mais, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos, por favor. Ia terminar dizendo: olha, não valorize o problema, nunca esqueça que o Senhor é maior, a vitória é tua, em nome do Senhor. O segredo é o que Deus já colocou em você. Você foi salvo para dar certo. Em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Confirma ela, por favor, com sinais e prodígios. Nós dependemos de ti. Ainda de olhos fechados, cabeças baixas, Você que quer dizer, Deus, eu precisava dessa palavra, eu recebo essa palavra. Eu precisava dela. Como eu gosto de dizer, a palavra é para todos nós, né? Todos nós recebemos a palavra, mas alguns querem dizer, não, eu precisava dessa palavra. É na força do Senhor que eu vou enfrentar essa semana. E em nome do Senhor, eu vou viver milagres, em nome de Jesus. Se você deseja, vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Presente a tua vida. Somente você que deseja. Dizer para Deus, Deus, eu precisava dessa palavra, eu quero essa palavra, eu quero viver esses milagres, em nome de Jesus. Digo fraco, sou forte. Pai, aqui estamos nós. Na verdade, nós somos fracos. A nossa força é quase zero. Quantas vezes o desânimo, Senhor, ciranda a nossa mente, o nosso coração. Mas quando nós nos relacionamos com a Tua Palavra, quando nós oramos, a gente lembra que a nossa força vem do Senhor, que os nossos milagres vêm do Senhor, que o Senhor colocou dentro de nós fé, coragem. Quando o Senhor disse, não temas, esforça-te, tem bom ânimo. Senhor, a gente descobre que tudo começa dentro da gente. Quando a gente toma posse da Tua Palavra, quando a gente crê no Teu poder, quando a gente olha para frente com esperança, quando a gente profetiza e declara a vitória antes da vitória, quando nós assumimos o compromisso de crer, o compromisso de acreditar, o compromisso, Pai, de não negar o Teu nome, Senhor, o compromisso de congregar, de estarmos juntos. Assim, Senhor, recebemos a Tua Palavra. Que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Senhor, este povo saia daqui com esta força que vem do alto. Que este povo, Pai, enfrente esta semana com autoridade. Que vejam a Tua glória, Senhor. Que vivam milagres para a glória do Teu nome. Que caiam por terra, Senhor, todas as mentiras de Satanás. Quando se levantarem algumas lutas, dificuldades, que este povo profetize o milagre e declare o milagre e creia no milagre e viva o milagre. Em nome de Jesus, nós recebemos a Tua Palavra e declaramos, somos fortes no Senhor. Somos fortes no Senhor. Somos fortes, a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na Tua Palavra e eu recebo esta força, sou forte no Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia! Nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Nós declaramos que só o Senhor é Deus.
Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o
Pode passar, tudo pode mudar.
posse, tome posse da palavra. Receba em nome de Jesus. Diga o fraco som.
Forte.
Mais uma vez, diga o fraco som.
Forte.
Forte. Fala para quem está do seu lado. A força do Senhor está sobre a tua vida. Em nome. Pode dar um abraço nela, dá um abraço. Diz, olha, a força do Senhor está sobre você. Vamos todos ficar em pé, por favor. Vamos todos ficar em pé. Glória a Deus. Queridos, eu queria orar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus, ou se fez isso, não foi com tanta sinceridade, mas você quer nesta noite dizer: Jesus, entra no meu coração e muda a minha vida. Essa é uma questão de eternidade, meu irmão. Onde eu vou passar a minha eternidade? Todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. É uma questão muito séria. É uma questão de vitória, de vida abundante. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma questão de transformação de vida. Eu não sei como está a sua vida, mas eu queria orar com você que quer dizer nesta noite: Deus, muda a minha história. Quando eu aceitei a Jesus, essa foi a frase: Deus, eu não te conheço, não sei se o que falam é verdade, mas se o Senhor é real, muda a minha história. E naquela manhã eu entreguei meu coração para Jesus. E foi aquela decisão minha, pessoal, que fez com que Deus se movesse sobre a minha vida. Tem uma expressão na Bíblia que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei com ele. Significa que não adianta você ficar com ele muito perto. Se ele não entrar, está fora. Está fora. Meu convite é que você hoje diga para o Senhor: Senhor, entra na minha vida. Muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Você que quer nesta noite dizer: Deus, muda a minha história, me ajuda. Se você deseja, repete, depois eu quero orar com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, que a igreja esteja intercedendo. E você que deseja, fala assim com Deus. É você e Deus, mas fala assim: Senhor Jesus, muda a minha história, perdoa os meus pecados. Eu preciso de ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu preciso de ti. Jesus, dá-me da tua paz, da tua alegria. Eu preciso. Em nome de Jesus.